A FANER se associa à Rádio Jornal do Brasil para apresentar... Música e Informação 64. Os fatos que se transformaram nos grandes acontecimentos do ano. Música e Informação 64. A FANER sente-se honrada em proporcionar esta resenha dos acontecimentos de 1964. Presente em todos os momentos, ligando continentes e povos, a FANER está sempre atenta à realidade de nossa terra, levando um pouco do Brasil aos quatro cantos do globo. Nesta oportunidade, a FANER lhe deseja uma boa viagem sonora aos fatos que compõem a história de 64.
...1964 começou tranquilo, com o povo e autoridades preocupados com o ritmo inflacionário, 70% em 1963... e a elevação de 100% do custo de vida no ano que terminara. Mensagem do senhor João Goulart prometia ao povo dias melhores no ano que se iniciava. Na ilha de Chipre, tornava-se mais grave a disputa entre gregos e turcos. E marítimos de todo o país iniciavam greve pelo 13º salário. Nos Estados Unidos, o senador Barry Goldwater declarava a intenção de concorrer à presidência. Pela primeira vez na história, o Papa iniciava uma peregrinação com destino à Terra Santa. Nas cidades de Belém e Nazaré, Paulo VI se dirigiu ao povo e sua voz foi ouvida em todo o mundo através da Rádio do Vaticano.
Nazaré, ô maison du fils du charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Ici, rétablir la conscience de la noblesse du travail.
No Rio, morria o rei Momo Nelson Nobre, após ter participado de um almoço no clube Tenentes do Diabo. E em Porto Alegre, o secretário de Segurança confirmava a existência de movimento conspiratório comandado pelo presidente da República.
Maria ninguém, e Maria, e Maria meu bem.
E Brigitte Bardot chegava ao Rio acompanhada do noivo para um período de descanso no Brasil, ocasião em que era lançado seu disco Maria Ninguém, cantado em português.
Maria Ninguém, e Maria com as outras também.
O Panamá rompia relações com os Estados Unidos por causa do canal. E em São Paulo, o governador Ademar de Barros lançava sua candidatura à presidência. Na Guanabara, empregados da Light entravam em greve por melhores salários. No dia 15, era dramática a situação no Rio. Faltava gás e os estoques de querosene, álcool e fogareiros tinham acabado. Autoridades estaduais e federais trocavam acusações. E os previdenciários iniciavam outra greve pelo 13º salário. Na Inglaterra, os Beatles faziam sucesso com sua música e seu exotismo. Em Brasília, o deputado Bilac Pinto aconselhava a distribuição de armas ao povo para defesa contra o comunismo. No dia 17, terminavam as greves. E em Petrópolis, registrava-se o primeiro ato objetivo no ano político do senhor João Goulart.
E atenção, atenção, Petrópolis! O presidente da República assinou o decreto de regulamentação da lei de remessa de lucros.
Estourava violenta crise na Petrobras e o Marechal Osvino Ferreira Alves era designado para substituir o presidente da empresa, General Albino Silva. Em Brasília, parlamentares realizavam gestões para a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Janeiro terminava com o reconhecimento da China comunista pela França e os protestos do governo norte-americano. O 14º Festival de San Remo fechou musicalmente o mês de janeiro, revelando Giliola Cinquetti.
Vincente del Festival di Sanremo 1964. Il titolo è Non ho l'età per amarti, di Panzeri Nisa.
No princípio de fevereiro, o Brasil iniciou gestões para o reescalonamento das dívidas, enquanto o presidente Lyndon Johnson anunciava a decisão dos Estados Unidos de levarem a luta do Vietnã até o fim. Nova crise de açúcar se registrava na Guanabara e Santiago Dantas entregava a João Goulart um programa mínimo de apoio às reformas de base. Em Buenos Aires, o Brasil empatava com a Argentina e ganhava o sul-americano de acesso. O Rio iniciava os preparativos para o carnaval. Jair Dantas Ribeiro afirmou ser normal o ambiente em Pernambuco. Líderes sindicais iniciaram pressão para o aumento do salário mínimo e os empregados das fundações federais entravam em greve. O mês ia em calma relativa, quando estouraram as primeiras notícias alarmantes.
Crise na Marinha devido à prisão de um membro da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Governador Valadares entra em pé de guerra. Jango manda apreender as armas dos fazendeiros.
Enquanto Fidel Castro cortava água de Guantánamo, a agitação social se intensificava em Governador Valadares e outros pontos do país devido ao decreto da Supra. O exército ocupava a cidade mineira para evitar choques entre lavradores e fazendeiros. A lei de opção atinge de rijo a polícia e os bombeiros. A Guanabara continuava sem açúcar e o porto entrava em greve devido a nomeações feitas por ordem de Jango. O Vasco derrotava o Flamengo e se tornava campeão carioca de basquete. Como por milagre, Rei Momo esfriou as crises. As conspirações foram esquecidas no frenesi do carnaval, com os bailes, os desfiles, muita animação nas ruas e nos clubes. Fazendeiros de Goiás se armaram para defender suas terras. Darcy Ribeiro apareceu na televisão para fazer um discurso, muito criticado pelo mau português. Osvino Ferreira Alves falava da encampação das refinarias particulares. A cidade das meninas em Duque de Caxias era invadida com apoio de órgãos do governo federal e Prestes chegava de Moscou dizendo que Khrushchev era pela legalização do Partido Comunista no Brasil. A UDN anunciava a retomada de contatos com militares em nível de altos escalões para possível defesa contra golpe de Jango. Ao assinar dia 22 o aumento do salário mínimo, Jango confirmou para 13 de março a assinatura do decreto da Supra e declarou:
eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação.
Briga, confusão e feridos no comício da Frente de Mobilização Popular na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Em Miami, Cassius Clay derrotava Sonny Liston e se tornava campeão mundial de boxe na categoria dos pesos pesados. E a crise do açúcar acabava com a concessão de um aumento para 140 cruzeiros o quilo. Musicalmente, fevereiro foi marcado no Rio pelo contraste. Enquanto na rua o carioca vibrava com o carnaval, desaparecia para sempre um dos maiores compositores populares de todos os tempos, Ari Barroso. Greves de todos os tipos eclodiram todos os dias desde o princípio de março. Índios invadiram terras no Nordeste Mineiro e o PSD iniciou a tomada de posição contra o governo. O Senado se rebelou contra veto pessoal de Jango e elegeu Auro Moura Andrade para a presidência da mesa. Prontidão geral do exército em todo o país para sufocar manifestações contra o comício da Central. Em Minas, 200 homens da polícia dissolviam conflito entre marianos e estudantes insuflados por organizações comunistas.
Rio, o presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tabelamento dos aluguéis.
Estejam tranquilos, que dentro em breve, esse decreto será uma realidade. E realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos.
Era o 13 de março, em que Jango tentava o princípio do golpe, mas que acabou significando a aceleração de sua queda. O decreto do tabelamento foi assinado no dia seguinte, enquanto o Congresso iniciava a reação contra as ações subversivas do governo. Estudantes democratas impediam João Pinheiro Neto de falar em São Paulo e o ex-presidente Dutra pedia ao Brasil que se unisse contra a subversão. 500 mil pessoas condenaram a subversão na Cruzada do Rosário em São Paulo. E o PSD homologava a candidatura de JK à presidência da República. Perto da Páscoa, o Papa Paulo VI dirigiu mensagem especial em português para o povo brasileiro. Disse o sumo pontífice.
Senhor, este desejo, concedemos a todo o coração, a vós, as vossas famílias, a todos os amados filhos do Brasil, nessa bênção apostólica.
Em março, consolidava-se nos Estados Unidos o sucesso da música nacional quando A Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius, chegava ao primeiro posto do Hit Parade americano, revelando uma cantora também brasileira, Astrud Gilberto. O motim da Marinha estourou dia 21, com a expulsão de 30 marinheiros que haviam participado de reunião subversiva. Dia 22, Lacerda, Ademar e Magalhães Pinto faziam encontros de conspiração e mais 12 marinheiros e fuzileiros eram presos. Dia 25, Silvio Mota mandava prender 40 marinheiros por subversão. A marinha entrou em tormenta no dia seguinte, quando centenas de marinheiros, comandados pelo cabo Anselmo, se reuniram amotinados no Sindicato dos Metalúrgicos. O almirante Aragão, mandado prender os amotinados, desobedeceu a ordem e foi demitido, levando o ministro Silvio Mota a também pedir demissão. Jango mandou libertar os indisciplinados e, por imposição do CGT, indicou o almirante Paulo Mário Rodrigues para ministro. A oficialidade não se conformou e lançou manifesto afirmando que o país estava sendo arrastado para o comunismo. Em reunião no Automóvel Clube, Jango aplaudiu os indisciplinados e declarou:
que não admitirei que a desordem seja promovida em nome da ordem.
Magalhães Pinto, no manifesto, lançava a senha da revolução, conclamando as forças armadas a lutarem por sua integridade. O CGT advertia que a queda de Goulart estava sendo tramada por 4 governadores. E Jango foi derrubado. A queda começou pela madrugada, quando a polícia militar e as guarnições do exército em Minas Gerais se levantaram em armas e o governador Magalhães Pinto iniciou a convocação de reservistas. As emissoras de rádio e TV da Guanabara passaram o dia amordaçadas, sem poderem divulgar os fatos. E quando a Rádio Jornal do Brasil noticiou a sublevação mineira, às 18h50 do dia 31, foi invadida 2 vezes por fuzileiros navais do almirante Aragão, de metralhadora em punho. À noite, o 2º Exército aderia a Minas e marchava para a fronteira, enquanto o CGT e a PUA paralisavam a Guanabara em sua última greve geral. Por ordem de Jango, que só alta noite confessou a existência da Revolução, tropas do 1º Exército, fortemente armadas, partiram para dar combate às forças de Minas Gerais. 80% da população soube da Revolução apenas no dia 1º de abril, quando, ao amanhecer, o rio encontrou a cidade totalmente parada. E pelos jornais locais, as estações de rádio de Minas e São Paulo, o carioca acompanhou a queda de Jango.
Atenção, Brasil! O regimento Sampaio, o grupo de artilharia 105 e o batalhão de caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora, desde sábado foi pessoalmente ao fronte e permaneceu no campo.
Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército.
Atenção, Brasil! Vamos repetir este comunicado. O Lafayette de Andrade mandou emissário a Belo Horizonte para trazer o governador Magalhães Pinto, em seu nome e no do Supremo Tribunal Federal, a solidariedade da mais alta corte de justiça.
Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso, incestuoso, miserável! Almirante Aragão, não te aproxime, porque eu te mato com meu revólver, canalha! Bandido, traidor, a tua hora!
Por volta das 15 horas, a derrubada se consumou e as notícias da vitória da Revolução puderam circular livremente. Depois de um tiroteio entre oficiais e praças, o forte de Copacabana aderiu à Revolução. E Jango fugiu para Brasília, de onde à noite saiu para Porto Alegre, acompanhado de seu séquito.
E atenção, povo que se encontra no largo fronteiro à Prefeitura Municipal. Continuem na expectativa, pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola, João Goulart e Sereno Chese estarão dando ordens para o povo do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto.
Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basile.
Um milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na marcha da família com Deus pela liberdade. Governadores estaduais e militares revolucionários indicaram então general Castelo Branco para a presidência da República. Enquanto a Marinha expulsava os marinheiros rebeldes e elementos ligados ao governo deposto eram conduzidos à prisão, o comando revolucionário editava dia 11 o ato institucional. Dia 12, o Congresso elegia o general Castelo Branco para a presidência da República.
Vou proclamar o resultado. Humberto de Alencar Castelo Branco, 361 votos.
Iniciaram-se as cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. Dia 15, Castelo Branco foi empossado presidente da República e pronunciou discurso no Congresso, declarando:
meu governo será o das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira.
O ministério nomeado pelo novo presidente foi empossado dia 16 e a China comunista iniciou uma série de ameaças ao Brasil devido à prisão de chineses acusados de atividades subversivas. O aumento de vencimentos dos militares foi aprovado dia 23, enquanto o governador Carlos Lacerda, em plena Paris, atacava De Gaulle e a imprensa francesa e defendia a revolução.
Monsieur le gouverneur, en Europe, on a souvent prétendu que vous étiez un tombeur de président. Pourquoi ne vous présentez-vous jamais à la présidence?
Je crois qu'il y a un plus illustre que moi. C'est le président de la France que je respecte, l'illustre général de Gaulle.
Le 29 avril. Há 18 anos atrás, pela primeira vez, um avião da Pan Air com a bandeira brasileira cruza o Atlântico com destino à Europa. Nesses 18 anos de atividades ininterruptas, com um recorde de travessias do Atlântico Sul, a Pan Air tem proporcionado uma considerável economia de divisas para o Brasil.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences invites you to be its guests at the 36th Annual Academy Awards Presentation.
Em Santa Mônica, na Califórnia, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciava os nomes premiados com o Oscar: Sidney Poitier, melhor ator; Patricia Neal, melhor atriz; Tom Jones, melhor filme; e Call Me Responsible, a música do ano. A queda de Badger Silveira do governo do estado do Rio, após uma crise com o exército, assinalou o princípio de maio. O general Paulo Torres assumiu o cargo. Foram cancelados os subsídios ao trigo, ao petróleo e ao papel de imprensa. Em Cannes, o cinema brasileiro voltava à evidência internacional, com Vidas Secas e Deus e o Diabo na Terra do Sol, alcançando elogios da crítica e alguns prêmios. Mas a palma de ouro coube ao filme franco-alemão, Os Guarda-Chuvas do Amor. O governo revolucionário iniciou sua obra reformista com envio ao Congresso de mensagens propondo as reformas bancária e habitacional. Heinrich Lübke, presidente da Alemanha Ocidental, chegou ao Brasil em visita oficial e disse no Congresso que é obrigação dos países ricos ajudar a América Latina, livrando-a do perigo comunista. O ex-ministro Abelardo Jurema partiu para o exílio e o estado de Goiás entrou em crise devido ao movimento visando ao afastamento do governador Mauro Borges, que acabou permanecendo no cargo.
Brasília. O Brasil rompeu relações diplomáticas com Cuba. Os funcionários da Embaixada Brasileira em Havana receberam ordem de retornar imediatamente.
No mesmo dia, 13 de maio, exilados anticastristas desembarcavam em Cuba e se internavam na Sierra Maestra. Radnek Vita, espião tcheco, caiu numa armadilha da polícia, foi preso e expulso do Brasil. Na calma de um domingo em Lima, um gol anulado num jogo de futebol entre as seleções olímpicas do Peru e da Argentina provocou a maior catástrofe do ano. Tumulto, pânico, milhares de pessoas correndo para um portão estreito, muros derrubados, mulheres, crianças e velhos pisoteados. Quando a calma voltou, foram contados mais de 400 corpos no gramado e nas arquibancadas, cobertos de sangue. Juscelino Kubitschek lançou um manifesto contra os militares e foi rebatido pelo general Costa e Silva, que comparou sua fala à de Goulart. A coleta de provas visando a cassação do mandato de JK começou a ser apressada, no dia em que era enviada à Europa a missão incumbida de negociar o reescalonamento da dívida externa brasileira. Morreu Jawaharlal Nehru, o herdeiro de Mahatma Gandhi, e seu corpo foi cremado numa pira de sândalo. O coronel Fontenelle iniciou a revolução do trânsito carioca, proibindo dobrar à esquerda. E desaparecia aos 50 anos de idade o compositor Armando Cavalcanti, responsável por mais de 150 sucessos entre o carnaval e o meio do ano. Prosseguiu nos primeiros dias de junho a retirada de elementos do governo deposto para o exílio. A seleção brasileira de futebol foi derrotada por 3-0 pela Argentina no Pacaembu. Os argentinos levantaram a Taça das Nações, derrotando a Inglaterra por 1-0 no Maracanã. Numa fazenda a 60 quilômetros da cidade satélite de Planaltina, 16 homens armados de metralhadoras prenderam o ex-deputado Francisco Julião, disfarçado de camponês. O presidente Castelo Branco discursou na Assembleia Legislativa do Recife, condenando o poder ditatorial. O Conselho de Segurança Nacional recomendou o afastamento de JK da vida política brasileira. E os resultados não tardaram.
Brasília, o presidente da República assinou decreto cassando o mandato e suspendendo os direitos políticos do senador Juscelino Kubitschek. O ex-presidente divulgou o manifesto dizendo ter sofrido uma injustiça.
O senhor Aurélio do Carmo teve cassado seu mandato de governador do Pará e foi substituído pelo tenente-coronel Jarbas Gonçalves Passarinho. Juscelino Kubitschek abandonou o país e foi para Portugal. O Monokini foi lançado e logo sufocado pela polícia em todo o mundo. Dia 17, a UDN realizou reunião secreta para se declarar contrária à emenda constitucional para a reforma agrária. O Congresso aprovou o aumento do funcionalismo civil da União e no dia seguinte, apesar da obstrução posta em prática pelo PTB, aprovou também a reforma habitacional. Dia 23, o presidente Castelo Branco enviou mensagem ao Congresso, propondo o voto do analfabeto, a elegibilidade dos sargentos, a maioria absoluta para as eleições presidenciais e a reformulação da lei de remessas de lucros. A mulata Vera Lúcia Couto foi eleita Miss Guanabara.
Ao chegarmos ao fim desta maravilhosa competição, a emoção que nos invade... A emoção que nos invade é tão grande que nos faltam palavras para descrever.
O Jornal do Brasil dominou novamente o Prêmio ESSO de reportagem, ganhando o primeiro lugar com o trabalho de Walter Firmo, intitulado 100 Dias na Amazônia de Ninguém. José Gonçalves Fontes, vencedor em 62, apresentou a reportagem Bloqueio do Mar e foi premiado ao concurso. No final do mês, chegava ao Brasil para uma temporada de grande sucesso a pequena Rita Pavone, um nome famoso da música italiana que conquistou o nosso público nas ruas e na TV.
Que me importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te.
O mês de julho começou mal para o prestígio de Fidel Castro, porque Juanita, sua irmã, fugiu de Cuba e o denunciou como tirano. A crise no Congo se agravou, provocando a renúncia do primeiro-ministro Abdullah. Em Paris, o Clube de Haia aprovou o reescalonamento de 70% da dívida externa brasileira. Maria Esther Bueno ganhou pela terceira vez o título do torneio de tênis de Wimbledon. No sábado, dia 5 de julho, a paranaense Ângela Vasconcelos era eleita Miss Brasil.
Eu gostaria de dizer a vocês que a maior vantagem pessoal que eu tive nesse concurso foi ter tido a chance de passar 10 dias nessa cidade eterna. Eu digo eterna...
E nas obras dos túneis da adutora do Guandu, uma carga de dinamite explodia alta noite, matando 18 operários. A Assembleia Legislativa iniciou uma ação contra Fontenelle devido às alterações no trânsito. E o filme brasileiro Os Fuzis ganhou o prêmio especial do júri do Festival Cinematográfico de Berlim. Enchentes destruíram plantações, casas, pontes e salinas no Nordeste. O ministro Gouveia de Bulhões anunciou o fim do empréstimo compulsório em dezembro e em Washington, na conferência da Organização dos Estados Americanos, o Brasil apoiava sanções contra Cuba.
14 chefes militares, inclusive o ministro da Guerra, vieram a público apoiar a prorrogação do mandato do presidente da República.
O Congresso aprovou a nova lei de remessa de lucros.
Então, senhores congressistas, aí está como a prorrogação dos mandatos dos atuais titulares da presidência e da vice-presidência. Está intimamente ligada.
Brasília, o Congresso Nacional aprovou a prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco até março de 67. Aprovou também a maioria absoluta para as eleições presidenciais, mas rejeitou o voto do analfabeto.
Foi iniciada uma onda de violências raciais em diversas cidades norte-americanas, especialmente em Nova York, onde negros enfurecidos saquearam cerca de 500 casas comerciais. A Câmara Federal aprovou o Plano Nacional de Habitação. No mesmo dia em que a Organização dos Estados Americanos aprovou sanções contra o regime de Fidel Castro, o presidente Castelo Branco enviava ao Congresso mensagem instituindo o salário educação. E os Estados Unidos lançavam a nave espacial Ranger 7 para tirar fotografias da Lua a curta distância. Agustín Lara, o mais famoso compositor centro-americano, recebia em Madrid uma medalha de ouro da Câmara Municipal, em sinal de gratidão por ter divulgado pelo mundo inteiro o nome da capital espanhola, título de uma de suas canções de maior sucesso.
Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde ahí, y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina. Cuando llegues a Madrid.
Secretários de Agricultura dos Estados reunidos em Viçosa, Minas Gerais, aprovaram sugestões para a reforma agrária a 1º de agosto. Kiriak Sopen, Miss Grécia, foi eleita Miss Universo.
A mais bonita moça do mundo, em 1964.
O Senado aprovou a nova lei de remessa de lucros e o cavalo nacional leigo venceu o Grande Prêmio Brasil. Lanchas torpedeiras do Vietnã do Norte atacaram navios norte-americanos no Golfo de Tonkin. Em represália, as forças dos Estados Unidos bombardearam as bases do Vietnã comunista, afundando e danificando metade de sua frota. O Papa Paulo VI lançou a encíclica Ecclesiam Suam. Dia 11 seguia para o Amazonas um emissário do governo para apurar denúncia de que o governador Arthur Reis havia mandado cercar a Assembleia Legislativa e fechar jornais.
Manaus, o governador Arthur Reis enviou carta ao presidente da Assembleia Legislativa renunciando ao cargo.
Mas a renúncia acabou não valendo, porque a carta não tinha firma reconhecida. O governo lançou o Plano Trienal de Desenvolvimento e o porta-aviões Minas Gerais apareceu na Baía de Guanabara com aviões no convés, reabrindo a crise marinha-aeronáutica. O governador Carlos Lacerda promulgou leis com base no ato institucional, abrindo uma crise com a Assembleia Legislativa. O presidente Castelo Branco mandou retirar os aviões do Minas Gerais. Enquanto estudava o problema da aviação embarcada, dia 21, o Conselho de Segurança Nacional aprovava a compra das concessionárias e a Bolívia rompia relações diplomáticas com Cuba. O líder petebista Doutel de Andrade lia na Câmara um manifesto subversivo enviado de Montevidéu por João Goulart.
Conclamo todos os meus patrícios, todos os verdadeiros democratas, a família brasileira, enfim, para a tarefa da restauração da legalidade democrática, do poder civil e da dignidade das nossas instituições republicanas.
Em Piquete, uma fábrica de munições do exército explodia, matando 7 operários. O governo uruguaio decidia advertir João Goulart por ter quebrado as normas de asilo ao enviar manifesto ao Brasil. No fim do mês, o bandido Cara de Cavalo matou o detetive Lecoq, provocando a maior caçada policial da história do Brasil. E o PTB, atemorizado com as consequências do manifesto de Jango, propôs uma trégua política ao governo federal. Crescia na Broadway o sucesso de Barbra Streisand, a intérprete de Funny Girl. No Rio, o terceiro LP dos Cariocas marcava um ponto a mais na escala da sua popularidade, revelando para o conjunto um novo sucesso.
Ela vem, sempre tem esse mato olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só de você, mas você vem.
Na caçada ao bandido Cara de Cavalo, em princípios de setembro, o detetive Perpétuo de Freitas foi morto a tiros por seu colega Jorge Galante. O democrata cristão Eduardo Frei foi eleito presidente do Chile, derrotando o comunista Salvador Allende. No 7 de setembro, enquanto grande parte da cidade se concentrava na Avenida Presidente Vargas para ver as Forças Armadas em desfile, morria o deputado Santiago Dantas. O Conselho de Governo do Uruguai rompia com Cuba e o presidente Castelo Branco enviava ao Congresso mensagem propondo a compra das concessionárias. O chanceler uruguaio Alejandro Zorrilla, de San Martín, chegava ao Rio para negociações com autoridades brasileiras. Chegava também a cantora francesa Françoise Hardy para uma temporada na televisão.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est.
A 13 de setembro, Maria Esther Bueno voltou a sagrar-se campeã do torneio de tênis de Forest Hills, derrotando na final a norte-americana Nancy Richie.
Conquistando pela terceira vez o título de Forest Hills, Maria Esther Bueno ficou de posse permanente da taça do torneio. O secretário-geral das Nações Unidas, UTAN, fez pessoalmente a entrega do troféu.
I have much pleasure to present this trophy to the winner, Miss Bueno.
Estou bastante contente, muito obrigada. O jogo de hoje foi bem mais fácil que do ano passado. Eu joguei muito bem, acho que não podia ter jogado melhor. E segundo me dizem, perdi somente 17 pontos.
Recomeçou em Roma a terceira fase do Concílio Ecumênico. Para rebater críticas à China comunista, Nikita Khrushchev advertiu que a União Soviética possuía uma arma capaz de exterminar totalmente a humanidade. Leopold Senghor, presidente do Senegal, chegou ao Brasil e advogou a criação de uma comunidade luso-afro-brasileira. E num banquete a Senghor, o presidente Castelo Branco disse que o Brasil é anticolonialista. Dia 24 de setembro, nascia a menina Maria Amaro, elevando para 80 milhões o total de habitantes do Brasil. No fim do mês, uma segunda explosão voltava a matar operários na fábrica de munições do Exército em Piquete.
O ex-presidente sírio Abdelaziz Hakali era morto a tiros em Goiás. E o relatório da Comissão Warren apontava Lee Oswald como o único matador do presidente Kennedy.
No final de setembro, um sucesso autêntico da nossa música popular era revelado neste samba que acrescentou ao vocabulário nacional uma expressão feliz.
Deixa que diga o que pensa e que fala, deixa tu falar, vem pra cá, vai de bem. Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, hein? Deixa que diga o que pensa e que fala, deixa tu falar, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso.
Outubro começou com uma declaração do ministro Roberto Campos, revelando ter sido reduzida para 3% a taxa da inflação. Com 52 tiros de revólver e metralhadora, o bandido Cara de Cavalo foi morto pela polícia em Cabo Frio. Dia 7, o Congresso Nacional aprovava a compra das concessionárias e a Sunab liberava o preço da carne. Um acordo era assinado em Paris, pondo fim ao impasse nas negociações do contencioso franco-brasileiro. O artigo 7º do ato institucional caducava dia 9 e era assinada a última lista de demissões de funcionários públicos. Em São Paulo, o encarregado do IPM na Delegacia do Imposto de Renda denunciava o presidente da Câmara Federal, deputado Ranieri Mazzilli, como envolvido em irregularidades.
Moscou, a União Soviética lançou uma nave espacial tripulada por um piloto, um cientista e um médico.
No dia 13, o presidente Charles de Gaulle chegava ao Rio e era recebido em triunfo pela população.
O momento em que Vossa Excelência pisa o solo de meu país se reveste de um significado que transcende o intercâmbio de cortesias e interesses entre duas nações amigas.
Em Brasília, de Gaulle discursou, convidando o Brasil a agir de concerto com a França para ajudar o mundo a instalar-se no processo de equilíbrio e de paz.
La solennelle cérémonie à laquelle vous m'avez convié et dont je vous remercie va, je l'espère, va sans doute faire grandir au Brésil, en France et ailleurs cette conviction. E cette espérance.
E atenção, atenção, Moscou. Nikita Khrushchev foi afastado dos cargos de primeiro-ministro e secretário do Partido Comunista da União Soviética. Alexei Nikolaevich Kosygin o substituiu na chefia do governo e Leonid Brezhnev foi elevado à condição de primeiro-ministro.
A China comunista explodiu sua primeira bomba atômica. O Pravda acusou Khrushchev de néscio. E de Gaulle retornou a Paris.
O presidente do Senado, Sr. Auro Moura Andrade, foi acusado de implicação no IPM de São Paulo. E a Assembleia Legislativa do Ceará pôs fim a uma crise com o Exército, caçando mandatos de deputados corruptos.
Dia 20, o presidente Castelo Branco enviava ao Congresso o projeto de emenda constitucional para a reforma agrária. E o Brasil se classificava em terceiro lugar no basquetebol dos Jogos Olímpicos.
O Congresso aprovava o projeto que extingue a UNE. E choques sangrentos com dezenas de mortos davam início ao processo de derrubada do presidente da Bolívia, Victor Paz Estensoro.
Em entrevista coletiva, o presidente Castelo Branco atribuía aos partidos toda a responsabilidade pelo lançamento prematuro de candidaturas presidenciais,
se houver consequências que possam tumultuar o quadro político.
22 de outubro. Há 35 anos atrás, a Paner iniciava suas atividades no Brasil. Hoje, a bordo de seus modernos jatos que cruzam os céus de quatro continentes, ou em suas agências espalhadas pela América do Sul, África, Europa e Oriente Médio, você estará sempre em sua própria casa. Voando pela Paner, você vai e volta brasileiro.
Outubro levou para sempre dois nomes importantes da música popular. Nos Estados Unidos desaparecia Cole Porter, e no Rio, um colapso cardíaco fulminava o compositor Antônio Maria. 5 dias depois, a Rádio Jornal do Brasil entregava seus prêmios 64 aos melhores autores da temporada, entre eles Baden e Vinícius, responsáveis pelo berimbau, a música do ano. Na madrugada de 1º de novembro, a Comissão Mista do Congresso aprovava substitutivo do PSD à Emenda Constitucional para a Reforma Agrária. Lyndon Johnson derrotava Barry Goldwater por larga margem de votos nas eleições presidenciais norte-americanas. E Victor Paz Estenssoro era derrubado da presidência da Bolívia e substituído por René Barrientos. Um prédio de 15 andares desabava em Piracicaba, matando dezenas de pessoas. O Congresso aprovava a emenda constitucional para a reforma agrária. Dia 8, a UDN realizava a convenção nacional em São Paulo para homologar a candidatura de Carlos Lacerda à presidência da República e aprovar moção de apoio ao governo Castelo Branco. O Congresso aprovava a nova lei do inquilinato. E no Rio, a Secretaria de Segurança anunciava a desarticulação de um plano de assassinato do governador Carlos Lacerda. Dia 12, uma bomba terrorista explodia no cinema Bruni Flamengo, matando uma pessoa. O ministro da Justiça divulgava nota acusando Mauro Borges de armar Goiás para a contra-revolução. E o governador goiano entrou com pedido de habeas corpus no Supremo. Discursando em Vitória, o presidente Castelo Branco definiu a política brasileira de minérios. No Teatro Municipal do Rio, Elisete Cardoso repetiu o sucesso que fizeram um mês antes em São Paulo, conquistando o repertório erudito e cantando Vila Lobos sob aplausos entusiasmados do público. Caças norte-americanos eram abatidos no Vietnã.
Brasília, o Supremo Tribunal Federal concedeu por unanimidade habeas corpus ao governador Mauro Borges.
Imediatamente, o presidente Castelo Branco divulgou nota respeitando a decisão do Supremo, mas acusando Mauro Borges de atividades subversivas. O Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Terra e os belgas destroçaram rebeldes congoleses em Stanleyville para libertar reféns brancos.
E atenção, atenção, Brasília! O presidente da República decretou intervenção federal em Goiás e nomeou o coronel Meira Matos para interventor.
Éder Joffre mantinha o título mundial dos pesos galos, nocauteando o colombiano Bernardo Caravaggio, no sétimo assalto.
Pude ver no terceiro round que o Caravaggio já estava começando a cascar. Ele é quem teve que tirar peso na última hora e eu estive muito bem. Eu quero enviar meu abraço à minha querida mamãe.
E novembro terminava com o lançamento da nave espacial norte-americana Mariner 4,
para tirar fotografias do planeta Marte a 14 mil quilômetros de distância. Em novembro, Johnny Foster dominava todos os hit parades europeus com seu grande sucesso, Amore Scusami.
Amore Scusami, se sto piangendo, amore scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, baciami, arrivederci, amore, baciami, e se mi penserai, ricordati che amo te.
Votação à redação final do projeto de decreto legislativo número 204-64, que aprova o ato do senhor presidente da República, que determinou a intervenção federal no estado de Goiás. Os senhores deputados que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado. Vai à outra casa do Congresso.
Dezembro começou com o referendo da Câmara à intervenção em Goiás e com a aprovação do Supremo Tribunal Federal de representação considerando inconstitucionais as leis promulgadas pelo governador Carlos Lacerda, com base no ato institucional. O governador carioca afirmava que não cumpriria a decisão do Supremo e continuaria aplicando o ato institucional no estado. Dia 2, o ex-ditador argentino Juan Perón era detido no galeão por autoridades brasileiras quando fazia escala em viagem para o Uruguai. O afastamento do ministro Roberto Campos era exigido aos gritos na televisão pelo governador Carlos Lacerda. O ministro, que falou na mesma noite pelo rádio e pela TV, lamentou a capacidade de destruição do governador carioca, explicou a política de minérios do governo e disse:
o governo está procurando traçar uma política de exportação de minérios. Se Rana se enquadrar nessa política, muito bem. Mas é uma política para Rana, para Thyssen, para Antunes, para Ferrostal, para Cozígua, para quem quer que queira se estabelecer aqui, obedecendo às nossas leis, para exportar minério.
A crise entre o senhor Carlos Lacerda e o governo federal amainou com uma carta do governador ao presidente da República, pedindo desculpas. Em Aracaju, o Marechal Castelo Branco reclamava maior produtividade à Petrobras. Dia 8, o ministro da Aviação explicava numa cadeia de rádio e TV a política de minérios, negando que o governo tenha a intenção de conceder privilégios a qualquer empresa.
Em Tramandaí, oficiais da FAB atiravam no helicóptero da Marinha, reabrindo a crise da aviação embarcada e provocando a demissão do ministro Lavanelli Vanderlei, substituído pelo brigadeiro Márcio de Souza Melo.
Em discurso na Escola de Guerra Naval, o presidente da República concitava os militares à unificação das Forças Armadas.
Dia 14, no Rio, Brasil e Estados Unidos assinavam um acordo de empréstimo de US$ 150 milhões em apoio ao Programa Brasileiro de Estabilização, Desenvolvimento Econômico e Reformas.
Na Guanabara, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa, o Marechal Castelo Branco recebeu o título de cidadão carioca, declarando na ocasião:
assim, a primeira condição de um autêntico nacionalismo está na verificação objetiva dos meios e instrumentos necessários para tornar a nação economicamente independente. E isso É o que está fazendo o governo da Revolução.
O Santos sagrava-se tetracampeão da Taça Brasil com uma goleada e um empate frente ao Flamengo. O Fluminense ganhava melhor de 4 pontos com o Bangu e levantava o Campeonato Carioca de Futebol. E o goleiro Castilho não escondia o seu contentamento logo após a vitória.
Nós agradecemos ao seu time que tão bem nos dirigiu, aos diretores que tão bem nos acompanharam, que tão bem nos incentivaram, e ao presidente que tudo fez para que nós conquistássemos o título.
Natal, vésperas de Ano Novo. Os políticos guardam as armas, o mundo faz uma pausa em suas lutas, as crises entram em trégua, para, num momento, todos se inclinarem em contrição perante o Criador de todas as coisas. 1964 terminou em paz, e 1965 está nascendo com a graça de Deus.
Na liderança, no tempo e no espaço, a Paner se associa aos votos de um festivo 1965, ano do 4º centenário do Rio de Janeiro, na esperança de que os dias vindouros sejam plenos de acontecimentos felizes.
Este foi um retrato de 1964 em música e informação, apresentado pela Rádio Jornal do Brasil numa cortesia da Paner. Resumimos para você, ouvinte, o que de mais importante ocorreu no ano.